11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Como é que foi o desempenho do seu time no fim de semana, hein? Ganhou, perdeu ou ficou no 0-0? Prepare a corneta porque tá no ar o 11 minutos. Já colocamos em campo os nossos comentaristas de hoje. Aqui ao meu lado tá a Raquel Teixeira, torcedora do Vasco da Gama, é isso, Raquel?
É, o Vasco da Gama, ele pede a minha ajuda, né? Porque ele não para de perder, então a gente fica, né? Fica sem jeito de deixar ele sozinho, pois é.
Então tá bom, então vamos falar do Vasco. Então o Vasco perdeu de novo no final
perdeu
de semana.
Perdeu de novo,
perdeu de novo o Vascão. Aí fica difícil voltar para a Série A no ano que vem. Cadê o Antônio Carlos? Ele apareceu aqui quando viu que ia começar 11 minutos, o Antônio Carlos Soares, aqui o coordenador de áudio dos operadores aqui da Rádio Senado. Ele já sumiu, já foi caçar alguma coisa, porque ele não quer ficar aqui
foi
na hora do 11 minutos.
Foi dar uma voltinha estratégica, viu, Adriano?
O outro comentarista de hoje está na ponta da linha, é o Carlos Frederico Pinduca, torcedor do Botafogo. Bom dia, Pinduca.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, pessoal que está ouvindo a Rádio Senado. Prazer estar com vocês aqui hoje.
E o Fogão ficou no 0-0 no final de semana, hein, Pinduca?
Ficou, pois é. Mandante de campo e, para variar, não conseguiu a vitória.
Um dos piores ataques do campeonato, o Pinduca.
É, exatamente. O Botafogo não tá rendendo, Adriano. Eu acho que o problema não é nem só no time, em si, no esquema tático. Eu acho que o problema é no vestiário. Acho que o pessoal não está estando bem com esse técnico aí, com o Luiz Castro. Chutaria que é isso.
Bom, você já deu para perceber, caro ouvinte, que hoje aqui os nossos comentaristas não tem muito o que comemorar. Então nós daqui a pouquinho vamos falar mais de campeonato brasileiro. Vamos aqui ouvir daqui a pouco a opinião do Pinduca sobre VAR. Até porque o Botafogo, né, Pinduca, tem motivos para não exaltar o VAR. Pelo contrário, reclamar do VAR, é isso?
Exatamente, sim. Tem vários motivos.
Tá bom, daqui a pouquinho vamos falar mais desse assunto. Bom, gente, em um jogo de futebol, são 11 contra 11, certo?
Bom, deveria ser assim, mas em boa parte dos jogos, um personagem domina a cena. E nós não estamos falando de um goleador ou de um meio-campista habilidoso.
Esse personagem é o árbitro. Quando ele aparece é porque teve confusão. Um pênalti não marcado, um gol mal anulado ou um impedimento desconsiderado são alguns lances que provocam reclamações dos jogadores e de técnicos e a ira dos torcedores.
É, com 30 câmeras das TVs em campo registrando os mínimos detalhes, os árbitros ficaram mais expostos e os erros que eles cometem também.
Por isso, já que a tecnologia das transmissões deixou os árbitros em posição delicada, por que não usar a mesma tecnologia para ajudar os que têm a responsabilidade de aplicar as regras do jogo?
Essa é a lógica do VAR, sigla em inglês para Árbitro Assistente de Vídeo. O sistema foi usado pela primeira vez em agosto de 2016 em um jogo da terceira divisão do Campeonato de Futebol dos Estados Unidos.
A ideia parecia tão boa que menos de 2 anos depois, em junho de 2018, na Copa do Mundo da Rússia, o VAR estreou em mundiais.
Só que o prometido fim das polêmicas de arbitragem no futebol ficou só na promessa mesmo. Mesmo com o VAR, as decisões dos árbitros continuam sendo contestadas.
O que mudou é que o árbitro não fica sozinho na malhação pública. O fardo é dividido com as equipes de juízes que ficam numa cabine, olhando para vários monitores de TV.
E a polêmica é tanta que já tem até projeto em discussão no Senado tentando enquadrar o VAR. Quem conta para nós é o repórter Rodrigo Rezende.
O senador Nelsinho Trade, do PSDB de Mato Grosso do Sul, apresentou uma proposta que torna públicas as conversas dos árbitros no momento da análise do árbitro de vídeo, o VAR. Esses áudios deveriam ser divulgados para os veículos de comunicação, seja TV, rádio ou internet, que estejam transmitindo ao vivo aquela partida de futebol.
É a busca da transparência total que carece muito dentro do esporte. Na busca da transparência total da sua interpretação.
O projeto de Nelsinho Trade aguarda a votação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde será relatado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Tá aí, a reportagem do Rodrigo Rezende. Carlos Frederico Pinduca, Você já falou aqui que tem bronca com o VAR, mas teoricamente seria uma ideia excelente, né, para acabar com a chamada injustiça no futebol. Só que 4 anos depois da estreia oficial, até em mundiais, né, Pinduca? O VAR continua causando polêmica e continua sendo o assunto das rodas de conversas na segunda-feira.
É, pois é, Adriano. Eu acho que o problema, assim, é, nem tirando um pouco até o peso do VAR, eu acho que o problema está na arbitragem como um todo no futebol brasileiro. É, um dos pontos mais comentados desse brasileiro tem sido como os árbitros estão mal preparados para apitar os jogos. Tem tido, né, assim, absurdos, vários jogos, né? É, o próprio jogo Botafogo Internacional, que teve na primeira fase. Então, assim, eu acho que a questão está na arbitragem em geral, no mau preparo dos árbitros, e os VARs entram nesse cômpito aí. É, indo para o VAR diretamente, assim, realmente eu acho que tem um problema, em primeiro lugar, de tempo que eles levam para julgar um lance, né? E no Brasil eles levam 5 minutos, quanto no exterior levam 3, sei lá, não sei por que demora tanto aqui no Brasil. E eu acho que tem a questão também dos lances interpretativos, isso está dando muito problema, porque quando é um lance mais factual, ou seja, você vê se o cara estava impedido mesmo ou não, fica mais fácil, realmente a câmera ajuda. Embora mesmo aí eu tenha críticas, por exemplo, eu vou até dizer uma coisa que beneficiou o Botafogo. Teve um gol do Gabigol aqui no jogo do Botafogo contra o Flamengo em Brasília, que o VAR anulou, e que eu acho que ele tinha que ter dado esse gol, porque ele ficou analisando ali milímetros se o Gabigol passou, não passou, e aí quando fica uma coisa tão, tão milimétrica assim, eu acho que aí é um papel que passa do ponto, sabe?
É o bom senso, né? Vale o bom senso.
Vale o bom senso. Então, assim, mas o pior ainda são os lances interpretativos, porque, por exemplo, ontem mesmo, o jogo do Flamengo com Goiás, teve um lance interpretativo que o goleiro, teoricamente, pegou a bola e o jogador do Flamengo foi e cabeceou, ou seja, teria sido falta no goleiro. O mesmo lance beneficiou o Flamengo contra o Avaí, que marcaram falta para o Flamengo. Ou seja, a coisa não está clara, os critérios não estão claros. E aí, às vezes, o juiz está perto do lance, ele dá o lance, como vamos dizer, esse gol, aí o VAR manda parar, conversa com o juiz, aí o juiz vê, de novo, volta atrás. Tem umas coisas que você fica realmente com a pulga atrás da orelha, né? Eu vi gente já falando sobre possibilidade de ter esquema aí daquele, aquelas apostas, né, que estão tendo agora em futebol. Enfim, para não suscitar esse tipo de coisa, eu acho bom realmente deixar mais claro essas conversas do VAR, embora eu acho que não vai, eu acho que o problema é mais mal preparo, e sinceramente, na minha opinião, acho que se tiver algum esquema, não vão ser as conversas entre a revelação das conversas entre o VAR na hora do jogo que vai revelar. Eu acho que vai ajudar a deixar mais claro, mas eu acho que não vai resolver totalmente, não.
Okay. Eu vou concordar com o Pinduca. A torcida lá de casa reclama muito, diz que a arbitragem não está preparada, precisa se preparar melhor.
Exatamente.
Pois é, pessoal. Concordo. Realmente aí é uma polêmica sem fim esse VAR. E toda vez, né, toda rodada tem polêmica com o VAR. Eu já vi jogo em que o VAR interrompeu o jogo por 18 minutos. 18 minutos. O pessoal ficou vendo, revendo de novo o lance. E depois da decisão final, teve gente que reclamou.
Então, são as minúcias, né, que acabam mais atrapalhando do que ajudando.
É verdade. Então a gente tem que
ter um preparo melhor, né? A coisa não tá legal, assim. É engraçado que a gente tem tendência a achar que sempre tá prejudicando o nosso time, né? Mas se você vai ver as estatísticas, nem sempre é assim, né? Às vezes você vai ver se o seu time foi beneficiado algumas horas. Então, assim, acho que a gente está sempre... É uma coisa que tem que ser... Eu acho que no final desse Campeonato Brasileiro seria a hora da CBF talvez fazer um treinamento dos juízes junto com os VAR, aplicar mesmo dinheiro nisso, porque eu acho que foi uma coisa que chamou atenção no campeonato. mais do que os gols em alguns momentos. Isso não pode acontecer.
É verdade. Bom, falamos aqui do VAR, da polêmica do VAR. Como é que está o pessoal participando aí, Raquel, aí no Zap?
Olha, Adriano, o Sandro, lá de Pitangui, que no início do programa já tinha falado do Sport, né? Estava comemorando que o Sport estava a 5 pontos do Vasco. Agora ele já está dando gargalhada aqui. Acho que ele não sabia que o Vasco perdeu, que o Vasco tinha perdido. Então está aqui, ó, o Vasco perdeu.
Pois é, só que o Sport joga hoje contra o Bahia e já abrindo a rodada. Na verdade, o Sport, se ganhar, ele vai se aproximar do Vasco, mas vai estar com um jogo a mais que o Vasco, porque hoje começa a 30ª rodada da Série B. Então, Sandro, claro, vamos gozar do Vasco e tal, só que o Sport tem que fazer a parte dele.
Calma aí, Sandro. Tem também o Remo, lá de Cuiabá. Ele fala que esse VAR parece que veio para ajudar os times grandes. Cuiabá teve pênalti marcado em campo e anulado pelo VAR contra o Internacional, ele lembra aqui. E lembra também que o Flamengo tem gol anulado em campo e confirmado pelo VAR.
Olha aí, tá. E eu acho que o Remo torce pro Vasco.
Será?
É, ele torce pro Vasco da Gama. Eu acho suspeito isso porque eu já vi outras mensagens do Remo. Ok, o VAR é uma polêmica sem fim. Se a gente for ficar aqui falando do VAR, coitado do VAR também. Ele também. Agora, a diferença do VAR para o árbitro, porque o árbitro ele fica recebendo garrafa no campo, o pessoal joga objeto latinha, no campo, latinha, xingado, e o pessoal do VAR fica na cabine com ar-condicionado e tal, hermeticamente fechados. Então,
a situação está melhor.
Está melhor para o pessoal do VAR do que o árbitro e os bandeiras que ficam em campo. Pessoal, vamos falar aqui da rodada do final de semana, porque teve muito jogo, né? Por exemplo, Raquel, o Vasco perdeu do Grêmio, mais uma derrota do Vasco.
Pois
O Vasco, o Pinduca, olha só o risco. O Londrina ganhou na rodada e está apenas um ponto do Vasco, o Pinduca.
Claro.
Ou seja, o Vasco corre sério risco de, nessa rodada, agora que está sendo aberta hoje com o jogo do Sport, ficar fora do G4.
Caramba,
Tá realmente quase rodando na rodada.
É verdade.
Eu acho que não tem mais espaço para o Vasco ficar na Série B. Eu acho que realmente é o banho maior de água fria na torcida. Não dá mais. Realmente, eu estou torcendo para o Vasco sair da Série B porque está demais já.
Olha aí, Raquel.
Tá vendo? Obrigada, hein, Pinduca.
Solidariedade.
Vamos nessa, Vasco.
Solidariedade.
Tô solidário ao Vasco. Tô torcendo pro Vasco.
Agora o Vasco, gente, joga nessa rodada contra o Náutico, que é o lanterna. O Vasco joga em casa contra o Náutico, que é o lanterna do campeonato da Série B. Ou seja, se o Vasco não ganhar do Náutico em casa, é porque ele não vai subir pra Série B.
Uma chance
pra Série A,
agora,
na minha opinião.
A chance é agora. Vamos nessa.
Agora aqui, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou do Juventude 2-1, jogo difícil, do líder contra o lanterna do campeonato. Palmeiras 2, Juventude 1, Flamengo, como o Pinduca já destacou, empatou com o Goiás, Botafogo empatou com o América. O fato é que temos um novo vice-líder na rodada, né, Pinduca, que é o Internacional, só que o Palmeiras abriu aí uma confortável vantagem em relação ao segundo colocado, Palmeiras 54, pontos, Internacional 46. São aí 8 pontos para o Inter tentar buscar. E o Mengão caiu para terceiro no campeonato.
Eu acho que o Palmeiras é o grande favorito mesmo. Até porque o fato de ter saído da Libertadores, né? Faz agora ele se focar no Campeonato Brasileiro.
Isso.
O Flamengo, como ainda vai participar de final de Libertadores, ainda poupa um jogador ou outro, joga com time, né, misto. Bem que o time reserva do Flamengo é melhor do que 90% dos times da Série A. Mas eu acho que o Palmeiras é o grande favorito para ganhar esse campeonato. Faltam 12 rodadas ainda, né? São 12? Faltam.
Falta aqui, deixa eu fazer o cálculo aqui.
Tá
com 26, faltam 12 rodadas. Faltam 12 rodadas. Tem muita coisa ainda.
Ainda tem muito ponto aí para rolar, assim. São 36 pontos ainda, mas assim, se o Palmeiras continuar nessa toada aí, é o grande favorito mesmo. Eu acho que o Inter é um bom time, mas acho que o Palmeiras ainda é melhor. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo são os melhores times do Brasil hoje em dia. O Flamengo, depois da saída até, né, do Paulo Souza, que é até o que eu relaciono com o Botafogo, inclusive. Você vê claramente que é um problema de vestiário ali que existia no Flamengo. Não era problema. O Dorival Júnior não é um gênio do esquema tático. Os jogadores estavam botando por dentro para trás porque não estavam bem com o técnico. E aí tem super elenco e voltou a brilhar, né? Eu acho que o Flamengo hoje talvez seja melhor que o Palmeiras até.
Ok.
Mas eu acho que não tá focado no brasileiro, né? Assim, tá focado na Libertadores.
Tem Copa do Brasil também, o Flamengo.
Copa do Brasil,
é verdade. Maravilha. Carlos Frederico Pinduca, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente torce para que na sua próxima vez que você participar aqui, o Botafogo esteja numa melhor posição no Campeonato Brasileiro.
Poxa, tomara, Adriano. Torço aqui, torço que na próxima vez o técnico já não esteja mais nos cascos.
Ele já quer derrubar o técnico. Tá bom.
E vai provar que o problema era ele no Botafogo. Porque o elenco do Botafogo é bom. O problema, eu sempre quando vim aqui falava, olha, o elenco do Botafogo não é muito bom, mas esse ano tem uma folha salarial até alta. Torno, sei lá, de 13 milhões. Eu acho que tem um problema ali no vestiário ali.
Tá bom.
Seria isso.
Pinduca, um abraço pra você, até a próxima.
Um abração, Adriano. Abraço, Raquel. Abraço, ouvinte.
Tchau, até mais.
Tchau, tchau. Valeu. É. Esse foi o Carlos Frederico Pinduca falando aqui do Botafogo, ele comentando hoje aqui no 11 Minutos. Ó, aqui ainda tem a repercussão aqui do 11 Minutos aqui. A Samara, produtora aqui do Conexão.
Sou da Vasco.
A torcida do Vasco já fez vários pontos pro time nesse campeonato, mas o time tem que merecer. Agora eu tô vendo jogo de tênis, basquete, vou dar um tempo. Tá fogo ver o Vasco.
Ô, Samara, não desiste não, fica comigo, amiga.
Tá bom, então. Tem mais gente aí participando?
Tem mensagem aqui da Fátima de Belém, viu, Adriana? Ela fala, bom dia pra vocês, eu acho que o vice da Gama gosta da B.
Ah, essa aí é a Fátima.
É a Fátima
flamenguista
de Belém. Exatamente.
De Belém, porque tem uma Fátima vascaína também em Belém. É, tá difícil pro Vascão. E o Vascão agora já tem empresa, né? Um grupo forte aí pra injetar dinheiro no Vascão. Tem que subir pra Série A, tem que agora jogar em campo. Tem que fazer jus aí, né? A torcida, aos investimentos pra voltar pra Série A, que é o lugar que o Vasco deve ficar no futebol brasileiro. A gente goza aqui do Vasco, mas é um grande time.